Eu quero começar com uma pergunta. Se você pudesse apagar um jogo da história da humanidade e garantir que esse jogo nunca visse a luz do dia, qual seria esse jogo? Na minha opinião, Destiny foi uma das maiores desgraças que já aconteceu para os videogames. Na verdade, a maior desgraça se chama Games for Windows Live, que até hoje impede o acesso a dezenas de jogos mais antigos. Mas essa é uma outra história. Obviamente, Destiny não criou o conceito de jogos como serviço. Mas definitivamente é um dos maiores responsáveis pela sua popularização. E sim, eu culpo a sua influência por algumas das maiores atrocidades que vimos nos últimos anos. O conceito de um jogo como serviço data de muito antes de Destiny ser sequer um projeto. Na década de 2000, MMORPGs como Warcraft, Ragnarok, RuneScape e Lineage eram extremamente populares e dominavam esse cenário. A grande quantidade de usuários e o próprio design desses jogos fazia com que tivessem um custo altíssimo de manutenção, demandando uma grande quantidade de servidores e banda de transmissão, assim como um conteúdo que se renovasse com uma certa frequência. O tempo passou, a indústria evoluiu, os jogos ficaram cada vez mais caros, mais complexos, e problemas que antes eram restritos a jogos 100% online passaram a fazer parte da maioria dos jogos. Cobrança de assinatura, venda de itens in-game, loot boxes, DLCs, bonecagem. Para cobrir esses custos, cada estúdio foi buscar a sua própria solução. World of Warcraft apostava no modelo de assinatura recorrente e se manteve como um dos serviços mais populares durante mais de uma década. Team Fortress 2, em meio a uma baixa inevitável na sua base de jogadores, optou por um modelo free-to-play em que era possível conseguir diversas armas e itens cosméticos ao realizar conquistas in-game. Mas em pouco tempo, o jogo passou a contar com a venda de itens cosméticos e loot boxes, provavelmente influenciado pela popularização desse modelo em jogos mobile. A Valve acabou importando esse modelo de negócios para outros jogos como CSGO e Dota 2, que viria a se apresentar como concorrente de League of Legends, um jogo que já contava com microtransações e que estabeleceu uma busca constante em fornecer conteúdo novo de tempos em tempos. Em 2014, Destiny chega às lojas. Descrito como um shooter multiplayer massivo em primeira pessoa, o jogo se passa em um mundo aberto persistente, em um ambiente digno de uma excelente ficção científica. A história se passa 700 anos no futuro, em um universo onde os humanos se espalharam e começaram a colonizar planetas do nosso sistema solar. O jogo foi produzido pela Bungie e publicado pela Activision em um acordo de produção de 10 anos. Inicialmente, o jogo não foi muito bem recebido pela crítica por conta da sua estrutura repetitiva, e o plano de 10 anos acabou sendo alterado com o lançamento de Destiny 2, apenas 3 anos após o lançamento do seu antecessor. Mas isso não significa que o jogo não foi um sucesso. Pelo contrário, ele acabou sendo premiado como melhor jogo no BAFTA 2015, e em maio desse mesmo ano, a Activision revelou que mais de 20 milhões de pessoas tinham jogado Destiny. A partir daí, foi como se todas as grandes empresas que não estivessem buscando o seu próprio Destiny estivessem perdendo tempo. E é claro que quando eu disse que eu gostaria de apagar a existência desse jogo, eu estava só brincando. Quer dizer, quando eu lembro desse menu asqueroso e de quantos jogos acham uma boa ideia utilizar esse modelo de cursor, eu até cogito essa hipótese, mas é melhor deixar pra lá. Destiny não criou jogos como serviço. Ele nem mesmo é o maior sucesso entre jogos desse tipo. Mas a sua influência no design de jogos posteriores é inegável, e isso é um mal da própria indústria. Quando Dark Souls se tornou popular, cada vez mais Souls-likes passaram a inundar as lojas. Quando MOBAs se tornaram uma febre, diversos estúdios tentaram apostar no gênero. Quando PUBG se revelou um sucesso, Fortnite foi deslançado para reaparecer como Battle Royale. O problema é quando essa prática passa por cima do bom game design. E o Esquadrão Suicida é um dos maiores exemplos disso. Ao jogar Esquadrão Suicida, fica nítido que a Rocksteady é um estúdio de primeira linha. O jogo é lindíssimo, o design dos personagens é um espetáculo, todos são muito bem atuados e animados, a música é maneira, a história é interessante, a jogabilidade é bem amarrada. Ou seja, o jogo tem tudo para ser considerado um bom jogo. Ele é. O problema é que ele é um jogo como serviço. E isso altera consideravelmente os parâmetros e a expectativa. A Rocksteady é responsável pela criação do universo Arkham, de um dos combates mais influentes nos videogames. O estúdio entregou uma trilogia que, na minha opinião, é impecável, e é perceptível que muito da cultura do estúdio ainda está presente em Esquadrão Suicida. Arkham Knight, o ápice da trilogia da Rocksteady, foi lançado em 2015, época em que um certo jogo causava um enorme burburinho nesse meio. Pois é, eu tô falando de Destiny. Lembra que eu falei que todos os estúdios passaram a procurar o seu próprio Destiny? Pode parecer um exagero, mas eu trago argumentos aqui comigo. Em 2014, Shadow of Mordor foi lançado pelas mãos da Monolith. No seu sistema Nemesis, uma história que se passava no universo do Senhor dos Anéis, boas críticas e o reconhecimento do público, o jogo facilmente se destaca entre tudo que foi lançado naquele ano. Em 2017, o seu sucessor, Shadow of War, chega inchado de conteúdo supérfluo e repleto de microtransações. Em 2015, a DICE, responsável por Battlefield, trouxe de volta a franquia Battlefront em um jogo bem competente, ambientado no universo de Star Wars. Com uma recepção mais variada, ficava nítido que havia um longo caminho a ser trilhado em uma sequência. Em 2017, temos o lançamento de Battlefront 2, que corrigiu os erros do anterior e investia mais ainda nos seus pontos fortes, correto? Na verdade, a maioria dos erros e acertos se mantiveram. Porém, agora temos loot boxes, uhul! E eu poderia citar pelo menos uma dúzia de outros jogos que passaram pelo mesmo processo. Mas o ponto é que Destiny traçou uma tendência que muitos estúdios tentam seguir até hoje. A própria Sony, durante a era Jim Ryan, que já foi tarde, optou por esse caminho. Há cerca de 2 anos foi anunciado que 10 jogos como serviço chegariam a PS5 até 2026. Até a Naughty Dog, um dos carros-chefe da empresa, foi destacada para o desenvolvimento de um jogo como esse. Então, quando você se perguntar por que não temos nada de novo do estúdio desde The Last of Us 2, tá aí a sua resposta. Jogos como serviço são como uma faca de dois gumes. Se por um lado existe a possibilidade do jogo virar uma receita para imprimir dinheiro, por outro, eles são um verdadeiro ralo de recursos. Produzir um jogo desses exige uma equipe grande e uma expertise que nem todo estúdio tem. Da mesma forma de pensar, o game design é diferente, seguindo filosofias diametralmente opostas. Se o jogo é um fracasso, o estúdio dificilmente consegue se recuperar do investimento realizado. Porém, se o jogo for um sucesso, temos o surgimento de alguns problemas menos óbvios. Diablo 4 é um excelente jogo. A sua jogabilidade viciante, aliada a uma história muito bem contada, além da expectativa em ver algo novo da série, me fez acreditar que a Blizzard finalmente tinha recuperado aquilo que eu tornava o estúdio especial. Eu adorei a campanha principal. Tem vídeo aqui no canal em que eu me debulho em elogios, mas no mês seguinte eu nem conseguia lembrar que o jogo tinha sido lançado. Diferente de Diablo 2, um jogo criado como um single player, que por acaso permitiu uma certa interação online e se manteve relevante por anos por conta disso, Diablo 4 foi criado para ser um serviço, que trouxe expectativas bem diferentes. Não basta uma campanha bem estabelecida, aqui o jogador quer saber o que vai motivá-lo a revisitar esse jogo pelos próximos meses. E nisso, Diablo 4 falhou miseravelmente. A primeira temporada foi um fracasso, a segunda parecia que consertaria os erros passados e mesmo assim decepcionou, e a terceira temporada não parece ter sido tão diferente até o momento. Práticas de monetização agressivas, conteúdo desinteressante, péssimo balanceamento entre risco e recompensa, é possível apontar diversos fatores para essa recepção morna do grande público. Produzir um jogo como serviço é muito mais complicado do que parece. Um time envolvido em uma produção como essa pode facilmente se tornar um instrumento de uma nota só. O limite entre inovações que agradem o público e quebrar o jogo é bem tênue. A quantidade de recursos necessários também garante que a única forma de sair desse buraco seja cavando até o outro lado. E é por isso que Helldivers 2 tem cada vez mais me deixado fascinado. Helldivers 2 é um sucesso absoluto, e se você me disser que já esperava por isso antes do lançamento, eu vou pedir para você deixar os números da Mega Sena nos comentários, porque a gente não tá falando com um visionário, mas sim de uma pessoa clarividente. Eu tenho um vídeo inteiro aqui no canal a respeito de Helldivers 2, em que eu comento sobre os seus grandes acertos, mas em resumo, temos uma equipe extremamente competente, um conceito que já havia se provado com um orçamento menor e um plano bem definido sobre como se manter relevante pelos próximos anos. E nem de longe essa é uma fórmula para o sucesso que pode ser seguida. O Devils 2 apostou alto, mas trilhou um caminho perigoso. Estruturalmente, o jogo é simples. Você seleciona uma missão, desce ao planeta, completa esse objetivo em poucos minutos e retorna à sua nave, ganhando experiências e outros recursos. Esses recursos são utilizados para liberar novas estratégias, armamento, armaduras e bônus da nave. E essa é a cenoura na ponta da vara. Você segue fazendo missões para coletar esses recursos e liberar um arsenal cada vez mais poderoso. Quem se mantiver na superfície talvez não entenda o que esse jogo tem de especial. O próprio Leandro chegou a jogar cerca de 2 horas e decidiu que não tinha mais interesse em continuar. Mas o jogo quer que você escave e vai te recompensar de acordo com o quanto você se aprofunda nele. No início, apenas a dificuldade mais baixa fica liberada. Ao finalizar uma missão, uma nova dificuldade é liberada e os objetivos vão se tornando mais complexos. Ainda é possível descer em um planeta, executar a missão principal em alguns minutos e retornar para a nave. Mas a proposta não é essa. Ao longo de cada mapa, é possível encontrar objetivos secundários que garantem recursos extras e também adicionam mais à narrativa do jogo. A narrativa emergente, criada ao executar missões junto aos seus aliados, é o grande charme dele. E a equipe da Arrowhead é expert nisso. Responsáveis pelo primeiro Magica, o estúdio maturou uma mesma ideia base em todos os seus jogos, refinando ao máximo e introduzindo novos elementos a cada iteração. Magica consistia em um grupo de magos superpoderosos que precisavam preparar os seus feitiços antes de utilizá-los. Para isso, o jogador precisava combinar elementos para criar magias diferentes. No primeiro Helldivers, a temática muda, mas o conceito se mantém. Ainda existe a necessidade de digitar comandos complicados em meio a um combate frenético. Preciso depender dos seus aliados, porém é possível ser alvejado pelo fogo amigo a qualquer momento. Helldivers 2 mantém essa estrutura, mas pouco a pouco torna tudo mais desafiador. É o tipo de jogo que poderia se tornar impossível de começar em pouco tempo se o estúdio não estivesse trabalhando desde o primeiro dia em manter a sua comunidade saudável. E na minha opinião, essa é a verdadeira magia por trás de Helldivers 2. Dentro do jogo, a narrativa é críptica e obtusa. Sabemos que temos que deter os insetos e os autômatos, mas não há muito espaço para pensar no porquê. Porém, ao investigar os planetas, é possível encontrar pistas sobre os verdadeiros motivos por trás da guerra. Os insetos, por exemplo, eles nunca invadiram lugar nenhum. Eles eram cultivados para a extração de um óleo. Nós não estamos enfrentando uma invasão, mas sim contendo uma revolta. E o interessante é como o estúdio tem trabalhado essa narrativa. Pouco a pouco, através do Twitter, Discord, Reddit, novas informações vão sendo vazadas para os jogadores. Os rumos da guerra, que na verdade é manipulada por um desenvolvedor de nome Joel, vão forçando os jogadores a se organizarem. No início, o trabalho era conter o avanço dos insetos, e rapidamente todos estavam confortáveis com isso. Quando os autômatos foram introduzidos, todos foram convocados a lidar com eles, mas as armas e as táticas que os jogadores já tinham com os insetos não funcionam aqui. A queda de Malevolent Creek é uma marca pesada dentro da comunidade, e ainda é lembrada mesmo semanas depois. A introdução de novos equipamentos também recebe a participação da comunidade. Em certo momento, os insetos passaram a atacar um planeta em que uma nova arma estava sendo desenvolvida. Os Helldivers se dirigiram em peso para Tien Quan e em pouco tempo libertaram o planeta, desbloqueando acesso aos primeiros modelos de mecha disponíveis no jogo. Ao entrar no jogo, cada dia reserva uma surpresa diferente, seja pela adição de conteúdo, pelos rumos da guerra ou pelas ordens do alto comando direcionando a comunidade. Isso demonstra uma consistência que eu nunca tinha visto nesse tipo de jogo, isso que eu aprecio demais. World of Warcraft reservava grandes mudanças a cada nova expansão, um mundo que respondia a essas novidades. Fortnite não criou, mas definitivamente consagrou o modelo de temporadas, se modificando de meses em meses e fazendo parcerias com gigantes da cultura pop. Dota e League of Legends se apoiam na repetição de um gameplay bem construído, deixando as novidades a cargo da inserção de novos personagens e mudança no meta do jogo. Helldivers 2 vai na contramão disso ao manter uma constância de pequenas novidades, deixando as grandes reviravoltas surgirem de forma emergente. O próprio modelo de microtransações reflete isso, sendo muito menos agressivo do que estamos acostumados. Existe uma moeda do jogo que pode ser comprada com dinheiro real e depois convertida em itens cosméticos, mas não existe a menor necessidade de se envolver com isso, se o jogador não quiser. E esse é o grande segredo por trás do sucesso de Helldivers 2. Ao focar em tornar a sua comunidade saudável, o jogo permite a entrada de novos jogadores a qualquer momento. Ao ter um fluxo constante de pequenas novidades, o jogo se mantém ativo nas conversas, mas não se afasta do público que não consegue jogar com tanta frequência. E ao dar um pequeno vislumbre dessas novidades no decorrer do tempo, o interesse do público em consumir notícias, participar de fóruns e discutir esses eventos é colocado em uma posição de protagonismo. Isso vai sendo alimentado não só no jogo, mas também em outras mídias, criando uma espécie de ARG. Algumas pessoas passaram a relatar a presença de insetos voadores. Rapidamente, o líder do estúdio fez uma declaração afirmando que não existem insetos voadores.
Mas sim, eles existem.
Outras pessoas passaram a relatar chuvas de meteoros, ciclones de fogo, projéteis azuis cruzando os céus. Com cada novo update, novos elementos são inseridos, mas a forma como eles vão sendo liberados é o que garante que o jogo continue vivo. Claro que o jogo ainda possui microtransações, claro que o investimento ainda é altíssimo, mas Helldivers 2 é a prova de que jogos como serviço podem sim ser extremamente complexos e divertidos, mas isso exige um bom planejamento, respeito pelo seu público e um pouco menos de ambição ao incluir esses elementos.